Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Hélio, você tinha feito uma pergunta para o Marinho antes do nosso intervalo.
Isso. Mas a pergunta que eu queria deixar para o Marinho é... Pergunta não, eu queria que ele contasse, porque eu sei que ele sabe de um caso onde ficou muito claro que o Chico não estava a serviço do Espiritismo, né? As pessoas podem pensar, puxa, mas ele estava a serviço do Espiritismo. Não, não estava, ele estava a serviço do Cristianismo, né? Que o Espiritismo veio para... A função do Espiritismo foi redimir o Cristianismo, né? É, no seu aspecto mais absoluto, que é o da caridade, né? E eu queria que o Mário lembrasse do caso em que eu...
É, eu estava aqui dando, como se diz vulgarmente, tratos à bola para lembrar desse caso que o Hélio se referiu, e acho que agora eu lembro bem qual que é o caso. É, certa feita, numa de nossas viagens lá a Uberaba, um companheiro da cidade, um amigo lá de um centro espírita, estava relatando que há poucas semanas anteriores à nossa, àquele dia, vamos assim dizer, da nossa conversa, um casal de médicos tinha procurado o Chico. E a razão que eles tinham procurado é que eram médicos, a esposa estava muito doente, ela não conseguia encontrar, entre os vários colegas que ela buscou, a causa dos seus problemas de saúde. E acabou, por alguma indicação, chegando até Chico naquele desespero por indicações que fizeram encontrar. O que dá... Milhares de criaturas fizeram isso. Mas nesse caso, o que dá o toque diferente é que era um casal de evangélicos. Esses médicos eram evangélicos. E o que aconteceu quando o Chico os recebeu na casa dele, com aquele carinho, aquela doçura que ele sempre recebia as pessoas, ele logo percebeu, pela mediunidade dele, pela evidência dele, de que era um caso de obsessão, era um caso de interferência espiritual. E que naquele momento ele mesmo convidou o casal para uma prece, para fazerem uma prece juntos, e ele ministrou o passe. E mentalmente conversou com o espírito, mentalmente ele procurou esclarecer aquele espírito que interferia, que de uma maneira perturbava aquela senhora. E talvez pelo carinho com que ele conversou com o espírito mentalmente, o espírito se afastou. Ele decidiu não perturbar mais aquela senhora. E imediatamente alguns dos sintomas que a pessoa tinha começou a desaparecer. E foi provocado naquele momento pela prece que o Chico fez, uma prece dirigida inclusive àquele espírito que perturbava. Foi um momento de muita emoção. E naquele momento o amigo nos contava que o ambiente espiritual na casa do Chico, pela assistência espiritual que foi mobilizada para atender aquela senhora, foi muito grande, a ponto de que todos se emocionaram muito, o casal se emocionou muito. E principalmente o marido, o médico, ele se rendeu uma evidência de que o Espiritismo, sim, é uma filosofia cristã, que o Espiritismo, sim, é uma religião cristã, pelas preces e pelo sentimento, pelo amor que envolveu aquele instante todo. E aí no final, diante de tanta coisa bonita que aconteceu, a própria expressão facial da senhora, que na hora já começou a mudar, já era uma outra expressão facial, este médico perguntou para o Chico: Chico, e agora, o que eu faço? Porque eu sou evangélico, o que eu faço diante de tudo isso que eu vi aqui? E a resposta do Chico foi: olha, está aqui presente um parente seu, ele deu o nome lá do parente, quer dizer, mais uma vez, deu detalhes e confirmou, e ele disse que você tem uma missão muito bonita entre os nossos irmãos evangélicos, que você deve retornar para lá e se preparar para continuar sendo um bom cristão e um bom evangélico, né? Quer dizer, foi um caso muito interessante que mostra esse desprendimento que o Evandro falou, e essa condição de que ele, o Espiritismo, não tem nunca a intenção de fazer proselitismo para aumentar as suas fileiras, né, Cris? Nós queremos a renovação, né, moral de nós mesmos, em primeiro lugar, e daqueles que nos estão nos ouvindo, que cercam toda a condição verdadeira e interessada de ser um bom cristão.
Evandro, o Marinho contou esse caso interessante de um casal de médicos que chegou até Chico por indicação. Nós sabemos que o Chico recebia muitos artistas, recebia muitos políticos, né, pessoas que iam lá, às vezes em busca de um auxílio, em busca de um consolo, às vezes até tentando aproveitar a própria fama que Chico, sem dúvida nenhuma, tinha. E ele recebia todos com muito carinho, muito, muito fraternalmente. Agora eu pergunto para você, e a pessoa simples do povo, aquele anônimo, o Chico dava a eles o mesmo tratamento que ele dava aos artistas, aos políticos que procuravam?
Sem dúvida nenhuma. Esses artistas, esses políticos, a gente acaba ficando sabendo por causa da mídia que tem interesse nessa divulgação. Mas Chico recebia a todos. Chico não era uma pessoa inacessível, jamais se colocou em um pedestal, em momento algum. O que acontecia, por uma coisa óbvia, é que milhares de pessoas iam lá buscar o auxílio de Chico, buscar as mensagens, muitos iam lá só para ver, para sentir aquela vibração que tinha naquele centro, que era só aquela vibração já emocionava, já trazia um conforto, mas Chico recebia a todos que o procuravam. Eu desconheço pessoas que não conseguiram se encontrar com Chico, claro, às vezes numa das vezes não tiveram oportunidade, na segunda tiveram, mas Chico sempre foi uma pessoa muito simples e isso fazia parte da vida dele, da vivência dele, do exemplo que ele nos deixou. Né?
Já que você falou em exemplo, na tua opinião, quais os principais exemplos que o Chico teria deixado pra gente?
Eu poderia aqui falar todas as virtudes e eu estaria dizendo todas elas como sendo exemplos que Chico nos deixou, mas vamos citar alguns que são mais latentes. A disciplina, né, que quando Chico começou inclusive o seu trabalho mediúnico junto com Emmanuel falou que ia pedir três coisas para ele: a primeira era disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina. E Chico realmente foi disciplinado durante todas as décadas que ele trabalhou junto à espiritualidade. Esse foi um dos grandes exemplos. A caridade, sem dúvida nenhuma, desconheço pessoas tão caridosas como Chico. Teremos que citar aqui, iremos citar exemplos como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que poderiam ser exemplos comparados com Chico. A humildade que ele tinha, que era algo que fazia parte da sua personalidade, do seu espírito, o desprendimento, como já citamos aqui, de nunca ter recebido um centavo e o que sobrava dele ainda, mesmo assim, era doado. Enfim, tudo, a vida dele, quando nós conhecemos, estudamos a vida dele, a gente vai ver que o perdão, a paciência, enfim, todas as virtudes são exemplos que Chico nos deixou.
Eu gostaria de pedir licença, Evandro, de acrescentar uma que sempre me chamou muito a atenção, que é a autenticidade dele como pessoa, né? Porque como pessoa, como um espírito encarnado, como um homem, né, que está vivendo aqui na Terra, ele também tinha as suas preferências, ele vivia no mundo como um homem do mundo também. E ele não se deixava afetar pela opinião dos outros, ou seja, no sentido de que ele não vivenciava todas as virtudes que o Evandro aqui citou para parecer virtuoso diante dos outros. Ele era assim, ele até eu gostaria de fazer aqui uma referência ao que o nosso irmão Sebastião, aqui da Vila Valparaíso, acabou de falar. Queremos mandar um abraço a esse querido irmão. Estamos com saudade sua, Sebastião. Precisamos de você para ajudar a gente na palestra lá no centro mais uma vez. E ele dizendo que o Chico não é uma figura do passado, é uma figura do presente. E eu acrescentaria que é uma figura para o futuro também. Então, muito bem inspirada essa lembrança que o Sebastião nos faz, né? E como tal, o Chico, ele não fazia questão de comportar de uma maneira ou de outra por conta da opinião dos demais. Ele era autêntico e mostrou essa autenticidade. Aliás, quem assistiu o filme vai ver isso, né? No momento em que ele pôs, ele resolveu, ele era careca como nós somos, Sérgio, né? Como o Hélio, como o Valdir. Acho que aqui só Evandro que tem cabelo aqui no estúdio hoje.
50.
E ele resolveu botar uma peruca. E disse, olha, eu quero, porque a minha aparência é minha. Quer dizer, e não se impressionou, não se preocupou muito com o que as pessoas pensavam a respeito daquilo. Ou no episódio lá do avião, em que ele, como toda pessoa, também sentiu medo. Então ele nunca negou, ele nunca escondeu coisas que não fossem autênticas dele, mostrando que ele também era um homem do mundo, né? Então essa autenticidade é uma coisa que também acrescento neste rol todo de virtudes que o Evandro colocou.
Evandro, o Marinho falou a respeito do filme do Chico, e aí nós temos um filme que estreou semana passada, 600 mil pessoas assistiram nos 3 primeiros dias de exibição, que já é recorde absoluto nacional, já se tem como claro que vai ser o grande filme deste ano. O que você tem a dizer para a gente a respeito desse filme?
O filme é simplesmente maravilhoso. Eu não consegui me conter, eu fui na sessão número 1 para assistir. Era 12h20 a sessão, na sexta-feira, e lá estava eu na fila. O filme é fantástico. Daniel Filho, que é o diretor, conseguiu retratar de uma maneira exemplar. Eu confesso que eu esperava bastante do filme, e o filme superou as minhas expectativas, porque conseguiu trazer, claro que não tudo que foi a vida do Chico, mas uma boa parte, deu para trazer a emoção da vida do Chico, toda essa caridade, todos esses exemplos que nós estamos falando, muitos deles estão exemplificados no filme, e é um filme é uma lição de vida, independentemente da pessoa ser espírita ou não. O filme, ele mostra a vida de um espírito de luz que encarnou entre nós. Aconselho absolutamente a todos assistirem. Eu vou rever esse filme algumas vezes ainda no cinema e não vejo a hora de sair no DVD para mim tê-lo em casa. Eu li algumas reportagens sobre os atores que participaram do filme, contando relatos fantásticos que aconteceram durante as gravações, emoções que eles sentiram, percepções, e parece-me que eles estão até se juntando e vão escrever um livro contando os casos interessantes que aconteceram durante as gravações. Mas o filme é maravilhoso, o filme realmente, como eu disse, me surpreendeu. Aconselho firmemente a todos de irem ao cinema e assistir esse filme.
E mais uma vez, né, ressaltando a importância que o Chico teve para a espiritualidade, tem para o mundo, né? E ele tinha que ser um exemplo. E foi um exemplo.
Será um exemplo. Lembrando o Sebastião aqui.
E o que acontece? Que se esse filme fosse feito por um espírita, né? Por um espírita, talvez ficasse mais meloso, alguma coisa. Mas quem fez? O Daniel Filho, que se diz ateu. Ele se diz ateu.
O ator principal, Nelson Xavier, se dizia ateu no momento que ele foi ateu também.
Então foi feito por duas pessoas insuspeitas, que nem puxaria a sardinha nem para o lado do espiritismo, nem contra o espiritismo, se eles não fossem espíritas. Eles são pessoas neutras que passaram a informação.
Mais do que isso, o filme foi baseado no livro do Marcelo Sotomayor, que não é espírita, que fez um trabalho jornalístico. Ele desenvolveu uma biografia em cima do personagem e não do religioso. Quer dizer, é algo assim absolutamente arreligioso. É uma visão objetiva a respeito de um personagem real.
Uma visão insuspeita para deleite e para conhecimento dos espíritos, e para conhecimento de quem não tinha ainda essas informações.
Eu gostaria de fazer um comentário aqui, e talvez o nosso ouvinte que não é espírita não compreenda na sua essência, mas o nosso companheiro espírita que está na audiência, o dirigente espírita, vai compreender melhor. E, na minha opinião, este evento do filme do Chico foi uma grande resposta da espiritualidade maior, uma resposta pujante da espiritualidade maior, com algumas tentativas de que alguns espíritos muito inteligentes das trevas trazendo obras que confundiam os espíritas, né, para esquecer o exemplo do Chico. Nós sabíamos de certos movimentos no lado das sombras, vamos dizer, que daqueles que não amam o cristianismo, daqueles que são os adversos do cristianismo, que algumas obras muito inteligentes, mas bastante duvidosas, né, tinham como intuito das trevas de apagar um pouco o exemplo do Chico, né? E eu vejo nessa obra aqui que foi levada, esse efeito do cinema, uma resposta que vai marcar indelevelmente, né, a essência e aquilo que o Chico trouxe. Lembrando, né, que nós espíritas, né, que temos a convicção da essência cristã, como a reviviscência, o espiritismo como a filosofia, como a religião ou como a ciência que revive o cristianismo na sua essência, né? De que o espiritismo não pretende ser a religião do futuro, né? O espiritismo não pretende ser a religião que se sobrepuje às demais religiões, absolutamente. O espiritismo, na realidade, será o futuro das religiões, porque no dia que as religiões compreenderem a realidade da reencarnação, compreenderem a realidade da mediunidade, da comunicação dos espíritos, a realidade da interferência que os espíritos fazem no mundo corpóreo, o dia que as religiões se renderem a essa realidade, porque isso é uma verdade que transcende o espiritismo, uma verdade universal, as religiões também passarão a ter o seu caráter espírita. Portanto, e o filme traz uma contribuição fantástica nesse caminhar do desenvolvimento da humanidade, do desenvolvimento das religiões, na minha opinião.
Evandro, uma das razões do filme ser tão emocionante é que o fato de mostrar principalmente a infância a infância do Chico, onde ele passou por sofrimentos assim terríveis, né? As pessoas chegam nesse ponto do filme, as pessoas dizem que choram e choram muito. Esse sofrimento foi verdade mesmo? Ele passou por tudo aquilo? Você pode até contar algumas coisas pra gente?
Passou, infelizmente passou, e passou mais do que o próprio filme mostra, né? Chico mesmo dizia que ele apanhava da madrasta 3 vezes por dia, e de forma injusta, sempre injustiçado. O filme mostra algumas passagens, como aquela que o filho da madrasta teve um ferimento no joelho e não curava de jeito nenhum, e disseram para ela que se alguém fosse lá e lambesse durante 3 semanas, aquele ferimento iria se cicatrizar, e ela fez com que Chico lambesse o pus, né, daquele ferimento do filho dela durante as 3 semanas, e Chico ali com a sua mãe em espírito auxiliando, sustentando ele, fielmente fez o que a madrasta mandava. Ele apanhava de cinta, ele levava a garfada, como o próprio filme mostra, na barriga. Então eu vejo tudo isso como um grande exemplo, e eu não consigo imaginar o quanto Chico evoluiu espiritualmente nessa encarnação, o quanto ele conseguiu resgatar, quantas etapas ele conseguiu pular em apenas uma encarnação. Ou seja, ele resgatou, ele passou por provações, ele deu seu testemunho, ele trabalhou no cristianismo como nenhum outro trabalhou. Então hoje Chico, no plano espiritual, deve ser um espírito da mais alta hierarquia.
Nós estamos chegando nos instantes finais do nosso programa, e eu quero pedir para o Evandro, em 10 segundinhos, deixar suas palavras finais para os nossos ouvintes.
Primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, do convite, principalmente me sinto honrado de estar aqui sendo convidado para falar de um tema que eu nem tenho competência, que é Chico Xavier. Agradeço todos os ouvintes e deixo aqui o conselho, não, a opinião de todo mundo ir no cinema e assistir Chico Xavier.
Querido ouvinte, nós agradecemos por sua audiência e convidamos a vocês estarem conosco na próxima semana, quando nós vamos tratar do tema reencarnação, um tema também muito importante.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente. para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.